prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
A primeira cerimônia de premiação do Oscar aconteceu em 1929. Desde então, apenas 6 filmes do gênero horror foram contemplados com o prêmio de melhor filme. O Exorcista, em 1974, Tubarão, em 1976, O Silêncio dos Inocentes, em 1991, O Sexto Sentido, em 2000, Cisne Negro, em 2011 e Corra, em 2018. Isso dá aproximadamente 6% de todos os filmes premiados na categoria Melhor Filme. Esta pequena lista não inclui, é claro, a premiação dos filmes de horror em categorias técnicas e que, consequentemente, chamam menos a atenção do público. Uma reportagem de 2019 da Deutsche Welle mostrou que os maiores vencedores do Oscar são os filmes de drama, seguidos pelos de comédia e romance. Bom, parece, portanto, que o gênero de horror é injustamente colocado de lado na premiação mais conhecida do meio cinematográfico, mas não pelo convidado de hoje do Prato do Dia. É o Prato do Dia de hoje, podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, tem o prazer de receber um dos maiores especialistas do gênero terror, o Jetro Guimarães. Jetro é publicitário e mantém hoje um canal no YouTube especializado em filmes de terror, com quase 500.000 de inscritos. Todo final do ano, o canal concede o troféu Motosserra para diversas categorias relacionadas ao gênero de horror, como a melhor série de terror, o melhor psicopata ou o filme mais perturbador. E para conversar com ele, estamos aqui a Marta Moraes, e eu, Marcelo Yamashita, da ACI Unesp. Olá, Jetro. É um grande prazer tê-lo aqui conosco e eu já vou começar com uma provocação. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas tem medo de filme de terror? O que pode explicar essa reduzida premiação para esse gênero no Oscar?
Marcelo, primeiro, obrigado pelo convite. Marta, boa noite. Obrigado também pelo maior e por especialista também aí que você acrescentou. Vou subir aqui igual um balão, tô cheio agora, o ego inflou. Cara, respondendo sua pergunta, é uma grande incógnita, assim. Se você pensar que Um Lobisomem Americano em Londres, de 85, foi o responsável por eles pensarem na categoria de melhores efeitos visuais, que não existia até então, e maquiagem separado, era tudo junto, você começa a entender que o terror nunca foi prioridade para eles, né? Eu acho que é o gênero, se a gente considerar a idade do gênero em relação aos outros gêneros, como o drama e o western, que são bem velhos, eu acho que, assim, houve uma perpetuação de cadeiras na cadeira. Os atores, quando perdem os prêmios ou quando não são indicados, sempre falam que os velhinhos da academia não gostaram do trabalho dele, né? Os realizadores também falam isso. Hoje a gente já tem uma reciclagem lá dentro de cadeiras, mas eu acho que muito disso também tem um pouco de fundamento, viu, Marcelo? Que eram os mesmos membros desde a fundação do Oscar, que ficaram lá 50, 60 anos, e que viram o gênero crescer, mas sempre priorizaram outros tipos de cinema que eram feitos. Inclusive, se você olhar, essa mudança começa a partir daí do Lobisomem Americano em Londres, na década de 80, aí 90. E agora, 2000, houve muita troca de cadeira. Então, tem muita gente jovem lá. E eu acho também que aí nós temos dois outros fatores, que é o lobby. Filme de terror é muito barato. Geralmente, se você pensar assim, sei lá, década de 80, você tinha um protagonista que era o super conhecido, uma mega estrela, mas os coadjuvantes eram personagens e eram atores pouco conhecidos em Hollywood, ou atores de segundo escalão. Então, não dava, eles gostam de pegar um filme, se não for categoria técnica, for categoria principal, que eles consigam indicar para diretor, para filme, para ator, para atriz. Se não existe um lobby, não basta o filme ser bom. E aí nós temos também a questão financeira, que aí, isso aí já é uma coisa minha que eu passei a observar depois de It. Quando It bateu 1 bilhão de dólares, as pessoas entenderam, e eu digo pessoas também do meio, que o terror pode ser viável, tanto financeiramente, quanto ser encarado como uma categoria a ser levada a sério, porque não era até então.
O It que você diz é essa nova regravação
A
aqui?
regravação agora, a primeira parte, mundialmente, ele bateu mais de US$ 1 bilhão. Nenhum filme de terror chegou perto dessa marca.
Eu não gostei do filme. Você
Eu
gostou?
também não. Eu não vi motivo para tanto alarde. Mas eu confesso que, a nível de terror, ele fez um grande serviço para o gênero, justamente por abrir essas portas aí. Eu tiro pela minha própria segunda profissão, que é criador de conteúdo para o YouTube. A quantidade de criadores que surgiu a partir do It foi muito grande. Hoje você tem trocentos canais falando de terror no YouTube.
Falando disso, Jetro, como é que começou o seu interesse pelo terror e como é que surgiu a ideia de fazer um canal com essa temática?
Olha, Marta, é uma pergunta difícil de responder porque eu gosto de terror desde do que eu lembro dos 8 anos de idade. Desde essa época, minhas irmãs, a minha irmã mais nova tem 10 anos mais do que eu. Então, quando eu estava ali 7, 8 anos, elas já estavam na adolescência, quase na fase adulta. E eu acompanhava muito elas. Então, assim, a gente viu o nascimento do VHS. E na época do VHS, elas pegavam muita coisa. E naquela época não tinha controle de classificação etária, não existia essa preocupação dos pais da família. Então eu vi muita coisa imprópria e cresci consumindo isso. Então eu acho que é genética quase, osmose, porque elas gostavam muito. E eu fui absorvendo isso, e aí depois, claro, os interesses foram mudando e tal. A gente já não morava mais junto, mas a paixão pelo terror sempre permaneceu. Quando eu comecei o blog em 2009, o jetro.com.br, teve um período que os blogs estavam disparados, era só o que se acessava. Quando o YouTube surgiu, o grande pico dele foi, acho que 2013, 2014, que aí também não parou mais de crescer. E aí os blogs deram uma queda. Os próprios usuários do blog, do meu blog, cobravam, passaram a cobrar isso. Olha, acho que você tem que ter um espaço para vídeo dentro do seu blog. Não só para atender a gente aqui, o que a gente gosta que você fale por escrito, mas também para explorar outros temas lá dentro. E, assim, eu achava que era um negócio que eu ia gravar e ia para esse público aí. Ia ser um troço extremamente nichado. Eu não. Até hoje, assim, é uma coisa que eu fico, meu Deus, como é que esse canal cresceu tanto? Eu fico.
Como é que foi o crescimento do canal assim desde que ele surgiu? Teve um momento que você identificou e você relaciona isso com algum filme, com algum.
Não, eu relaciono realmente com números. Porque eu vejo hoje os criadores de conteúdo e muita gente pergunta assim: oh, dá uma dica, como é que eu faço para crescer e tal? Na minha época não tinha o famoso algoritmo, então as coisas eram mais fáceis. Você colocava um vídeo lá, o YouTube distribuía e os números eram bem altos. Aí quando eu comecei a perceber isso, assim, 5 mil, 10 mil, 50 mil. Quando o canal chegou em 100 mil, eu falei, meu Deus, 100 mil pessoas assistindo o meu conteúdo. E eu acho que eu levei aí um ano e meio para chegar, ou 2 anos para chegar nessa marca. De 100 mil para 200 mil, foram 3 meses. Eu dobrei o público em 3 meses. E aí, quando aconteceu isso, houve um convite do YouTube para fazer um curso no Google em São Paulo, onde eles dão os macetes para que o canal se desenvolva e tal. Foi quando realmente eu percebi que alguma coisa estranha estava acontecendo, né? Que o canal tinha uma aceitação, mesmo trabalhando com um público nichado. E lá, durante o curso, conversando, eu descobri que o meu canal era um dos, assim, contando na palma da mão, um dos poucos que atingiam a faixa etária 35, 44 anos, que é um público que para o YouTube não sabe nem usar as redes sociais. Hoje, obviamente, esse curso foi em 2017, isso mudou um pouco. Mas dentro das estatísticas deles, passou dos 35 anos, já deixa ser um pouco público-alvo, assim. É um troço bem restrito. Hoje, a maneira como eles lidam com os anunciantes é diferente. Hoje eles têm as categorias bem definidas. Se o anunciante quiser só aquela faixa etária, ele consegue. Mas antes era um troço, eu acho que bem intuitivo também. Olha, você paga e a gente vai anunciar em tudo quanto é canal. Se não houvesse aquele escândalo lá em 2017, quando eles interromperam a monetização e resolveram arrumar a casa, Eu acho que até hoje ia funcionar dessa forma meio aleatória, tá? Então, dos males vieram as benéfices. Eu tô falando muito, tô me estendendo nas minhas respostas demais.
Não,
Pô,
não, não, tá
não,
ótimo.
tá ótimo. Pode
Relaxa.
continuar do jeito
Tem
que
problema.
tá. Do
Depois
jeito
você,
que tá.
ó.
Não, vai direto aqui, tá ótimo, tá ótimo. Para o pessoal que não conhece o seu canal, apesar da gente falar gênero terror, aí o pessoal vem logo na cabeça aquelas produções hollywoodianas, etc. Mas, na verdade, o seu canal é especializado em garimpar algumas coisas assim que realmente estão bem fora daquele cinemão comercial, né? E então muita gente não sabe, tem vários subgêneros, né, do terror, sei lá, gore, jump scare, etc. Você pode falar um pouquinho sobre isso, esses subgêneros de terror e essa sua predileção por essa garimpagem desse conteúdo mais fora do circuito comercial?
Na verdade, quando eu iniciei o blog, eu lancei, assim, comecei a me interessar por esses filmes mais pesados, porque de tanto consumir o terror convencional, eu estava perdendo o encanto pelo cinema de terror. E aí eu fui, sabe, o usuário de droga que vai piorando? Eu fui procurando coisas mais pesadas. E aí lancei uma lista no canal chamada Filmes Perturbadores para quem tem estômago forte. E aí foi um troço de garimpagem mesmo, eu não conhecia, não tinha intimidade com esse tipo de cinema extremo, de cinema fora da curva. E eu ganhei uma paixão imediata por aquilo ali. Foi um troço amor à primeira vista. Porque foi como se eu estivesse redescobrindo o gênero, porque são produções que fogem completamente do estilo formulaico de Hollywood. E aí também, graças à internet, passei a ter acesso a produções que não eram só ali americanas. A gente consome muita porcaria vinda de lá. E aí, cinema mexicano, cinema coreano, cinema espanhol, cinema francês, cinema alemão, eles fazem muita coisa voltada para o gênero e sem as amarras que Hollywood tem. Então, quando, e voltando àquela história de fazer os vídeos para atender o público do blog, quando eu lancei o primeiro vídeo do quadro Filmes Mais Perturbadores do Planeta, que era justamente uma adaptação dessa lista, eu pegava os filmes dessa lista e transformava em vídeo, e aí virou uma coisa tipo alimentar o blog, alimentar o canal e se satisfazer também. Porque aí eu passei a estudar e descobrir subgêneros, subgêneros, cineastas malditos, cineastas proscritos, e aí fui me interessando novamente pelo gênero. E isso, se contar aí agora, Marcelo, acho que deve ter no máximo 13 anos dessa paixão por filmes mais pesados.
E só uma pergunta incidental, porque na verdade você fala essa questão da garimpagem desses filmes fora do circuito comercial. Como é que você consegue ter acesso a esses filmes, né? Eu sei que o pessoal manda para você, os
É isso.
diretores.
Vocês se lembram do Google Plus, que não existe mais, que foi uma tentativa do Google de concorrer com o Facebook?
Sim,
Lá
lembro.
tinha uns grupos
Sim.
maravilhosos. E quando eu comecei a mexer, a futucar e procurar essas produções, tinha uns grupos específicos de quem gostava desse tipo de coisa. E lá muita coisa era compartilhada dentro do próprio grupo, ou os caras estavam em outro país e conheciam o cineasta, o cara disponibilizava a obra dele lá dentro. Cineastas menores, cineastas independentes. Então, muita coisa foi compartilhada dentro desse grupo e muita coisa eu aprendi a garimpar nos torrents da vida dentro desse grupo também. Olha, você está procurando tal filme? Se você botar o nome do filme, você não vai achar nunca. Mas associa aqui o nome do filme com o nome do diretor, que na busca você vai encontrar coisas desse tipo. É uma das coisas que eu mais lamento da extinção do Google Plus, era esse grupo, porque era um troço de ajuda mútua que eu não vi em outros grupos do Facebook depois. E era um troço muito internacional, sabe, Marcelo? Eu vejo hoje os grupos de Facebook, é umas panelinhas assim, que não levam a lugar nenhum. E lá não, tinha um troço mesmo ó, deixa eu passar a dica para ele. Olha, esse aqui tem a sua cara. Olha, e muito criador de conteúdo, com site, blog, direcionado para filme de terror, que era tipo, ó, manda esse link aí para fulano de tal, porque eu acho que tem a cara do blog dele. Não eram pessoas aleatórias trocando informação. A gente conhecia o trabalho do outro como criador de conteúdo falando do gênero. Isso era muito legal. E hoje é muito difícil, assim. E depois eu posso até passar para vocês, eu vou passar aqui agora, uns dois sites que você pode ir lá e encontrar algumas coisas. Não são de torrent. Você tem que fazer o download, esperar umas horinhas, mas a recompensa vale a pena.
E Jetro, falando ainda dos estilos, né? Muda muito o estilo do filme considerando do país, em que país ele é produzido? Você acha que você identifica essa diferença? E se existe isso, quais são os países que melhor produzem filme de terror? Você não citou a
Olha.
França ainda, né? A França, acho que.
É, não, eu achei que eu tinha listado ali quando eu falei dos países.
E outra
Acho que ele
coisa.
mencionou, sim.
A
Mas
França.
a França, mas a França hoje pode dizer que é uma referência na questão
Ou
de
já
cinema
foi,
extremo?
ainda é.
Eu
E
acho que eles
o futuro?
estão vivendo ali os últimos dias do New French Extremity. Eu acho que o cinema que é feito, independente de ser terror, ele é o reflexo da sociedade naquele período. Então eu acho que com a rede social agora, eu acho, e muito do terror social que estão chamando, né, que chegaram a batizar de pós-terror, que era um troço extremamente pejorativo, eu acho que a gente vai ver uma mistura aí que não vai dar mais para identificar, Marta. Mas, tipo, 10 anos atrás, se o cara tivesse ali calado pelo filme, você sabia de que país era. Agora tá cada vez mais complicado. Eu lembro quando eu era adolescente, assim, década de 80, que quando falasse, ah, é filme europeu. Filme europeu era sinônimo de uma narrativa mais lenta, de você não ter quase ação durante a história, filmes longos. E hoje não, os europeus dão de olé. Eu acho que Hollywood fez tanto bem quanto mal para eles, assim. É, eles passaram a fazer aquelas edições videoclipescas influenciadas pelo estilo deles, que por sua vez já eram uma influência da MTV, né? Dos videoclipes. Tem as gerações atuais, elas não conseguem consumir um negócio que em menos de 5 minutos não tem uma cena de ação. Eu vejo esse comentário é recorrente lá no meu site. Ah, que filme lento! Como se lento fosse algo depreciativo. Cada filme tem o seu próprio ritmo. 10 anos atrás era uma coisa que dava para identificar. Não, esse aqui é um filme espanhol, esse aqui é um filme francês. Não só pela maneira como o argumento era tratado, mas pelas cenas de violência. Você fala, ó, não, os coreanos gostam de martelo. Um exemplo, né? Você vê o Oldboy, tem vários filmes coreanos que os caras usam martelo como instrumento, como arma, né? O espanhol, ah, não, ali tem uma questão sexual. Pode ver que é espanhol ou francês. Os americanos, eles são muito travados em tudo. E os remakes que eles se propõem a fazer das obras europeias são geralmente fiascos, né? Porque eles não têm coragem de ir até o limite do limite. Deixa eu completar só aqui, Marcelo.
Sim.
Se a gente for dizer hoje quem faz terrorzão, a gente tem Coreia do Sul, a Tailândia está fazendo muita coisa legal, o México, desse nosso amigo aí do Atroz, e o Chile está começando a fazer algumas coisinhas interessantes também. Por ser barato, cineastas independentes conseguem fazer umas coisas, e com a tecnologia hoje, como popularizou, dá para acompanhar o cinemão aqui de boa.
Eu só ia comentar, eu acho que o exemplo que você disse, acho que tem um filme, um dos filmes que você coloca como referência lá no seu site é o Martyr, né, que originalmente era francês, né, e depois teve uma refilmagem, um remake, também ficou muito ruim, né, acho
Eles não
perde aquela.
conseguem, eles não têm coragem, Marcelo. Eu estava lendo uma matéria, agora aproveitei as férias para ler um monte de. Dar umas estudadas, na verdade. E aí, década de 60, tinha um cara chamado William Castle, que foi o cara que meio que introduziu o marketing aos filmes, tipo, na hora da entrada do cinema, distribuir saco de vômito e coisas desse tipo. Contratar um ator para na cena X do filme entrar uma pessoa mascarada na sala de cinema. Ou incrementar as cadeiras com uns negócios para tremer em determinada situação. Aí o cinema foi evoluindo, evoluindo. E hoje a gente percebe que não sei a que ponto, mas para mim eu acho bem ruim. Tem gente que gosta, os fandoms, as comunidades, estão influenciando muito nos filmes. A questão financeira ficou na frente da arte. E isso é muito deprimente. Você pensar que, eu não sei a que nível isso chega para os diretores, mas para quem produz, eles devem consumir muita rede social. Deve ter uma turma, uma cacetada de gente do estúdio só ali olhando o que que o fã quer para entregar um troço mastigado. E isso eu vejo como um troço que vai piorar cada vez mais. E isso pode chegar um momento que daqui a pouco a gente não tem mais identidade própria. Você vai começar a contratar diretores padrão, o cara que vai lá e que obedece o que o estúdio tá. Acho que a gente vai voltar ao que era, década de 30. Tomara que não. Mas a tendência indica isso. A gente vai voltar à década de 30, 40, quando os chefões dos estúdios falavam: não, o diretor agora não manda mais nada. Quem apita aqui é o público. Isso que eu acho bem deprimente, assim, de enxergar e ver isso acontecer. Está cada vez mais frequente, né?
Como é que você nota isso nos filmes? É um padrão de filme? É uma falta de criatividade? É uma repetição de, sei lá, argumento?
Olha, Marta, eu acho que, na verdade, os filmes criaram monstros que são os fãs, né? E como hoje a informação, o acesso à informação é aqui na base do computador, do celular, e todo mundo se fala e eles se organizam, eu acho que para os estúdios acaba criando um troço temerário. Tipo, ó, esses caras podem boicotar meu filme e a gente tem um prejuízo grande. Vamos atender o que eles estão fazendo. Eu não vi isso por enquanto muito grave a nível de terror. Quando o It, o segundo It, foi sair, a continuação, eu vi muita gente cobrando cenas que tinham nos livros do Stephen King que eles queriam ver na continuação. E obviamente que eles não iam fazer. Tinha umas coisas muito absurdas no livro. Quando o King escreveu, ele estava doidaço. E aí foi prudente do estúdio tirar. Mas assim, por exemplo, eu vou pegar um gênero que não tem nada a ver, uma animação do Sonic. Quando o trailer saiu, os fãs foram lá e falaram: a gente não gostou da aparência do personagem, que é um personagem dos games. O estúdio correu lá e trocou. Tipo, havia aqui uma preocupação de que atender aquele público consumidor. Ou seja, isso é um detalhe que nós estamos falando aqui de efeitos visuais. Beleza. Mas houve casos de atores que foram contratados, o público piou, o estúdio foi lá, tirou e botou outro no lugar. Então, imagine como é que fica uma situação dessa. Você tem profissionais contratados para isso, né? O de casting, o diretor tem ideias, deve gostar com quem ele quer trabalhar e pretende trabalhar, e chega um momento que ele não vai poder apitar mais nada. É uma percepção de rede social. Eu não vejo o filme e sei, não. É acompanhando as notícias mesmo que eu comecei a observar esse padrão. Um padrão perigoso.
Agora, o pessoal talvez não tenha noção assim do tipo dos filmes que você apresenta lá no seu canal, e tem os filmes pesadíssimos assim dentro daquela linha dos filmes mais perturbadores do planeta. E o que te deixa impressionado assim, aquele filme que você assiste e depois você vai, sei lá, fica em dúvida se apaga a luz para dormir, se não apaga, aquele negócio que não quer ficar deitado, virado com as costas para a porta. O que te deixa
É engraçado você perguntar isso, porque essa é uma pergunta recorrente que eu escuto e eu sempre dou a mesma resposta. Um filme que a gente ficou aqui bem tenso, eu e minha esposa, foi Atividade Paranormal. Quando a gente tinha o blog, quer dizer, o blog ainda existe. Nos primórdios do blog, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, nem se falava em atividade paranormal no Brasil, mandou um CD sem identificação nenhuma, só meu nome escrito, falou: olha, assista porque Steven Spielberg vai regravar esse filme. Ele aconteceu aqui perto da minha casa. E aí, quando a gente foi assistir, a mensagem que veio escrita no papel já criou todo um clima em torno do filme. E a primeira cena já mostra o casal dormindo com a porta aberta da casa. E a gente mora em casa. Quem é que dorme com a porta aberta, pelo amor de Deus? Isso, aquilo ali já foi o suficiente para o filme virar uma tensão do começo ao fim. Porque aqui a gente dorme e ainda tranca A gente passou uma experiência muito ruim aqui em 2010. Minha casa foi invadida por fugitivos de uma penitenciária. E a gente passou algumas horas de terror com eles aqui dentro. É, não aconteceu nada com ninguém, a gente conseguiu recuperar boa parte das coisas que tinham sido roubadas, porque eles estavam sendo monitorados pela polícia, mas deixou marcas profundas em todos nós. E isso foi no início do blog, 2009 para 2010. Então, Marcelo, por vivenciar uma situação que a gente vê muito nos filmes, eu lembro que eu passei aí, tipo, um mês sem ver filme de home invasion. Escutar barulho de tiro de arma incomodava. Mas foi um troço que foi cicatrizando, sabe? Então, nada que a gente vê hoje incomoda tanto quanto aquela situação. E eu trabalhei muito tempo em produtora de vídeo, então o cérebro está sempre dizendo: é um filme, é um filme, é um filme, é um filme. No início, quando me incomodava, e aí sim a gente demorava para dormir aqui, o segredo era botar uma sitcom, botar uma animação antes de dormir, né? Porque o horário que a gente vê filme aqui em casa é à noite. Mas depois desse aí, ó, nada que a gente consome aqui não desce fácil. É tranquilo.
Mas eu lembro que você comentou em algum dos seus programas que teve um filme que eu não lembro qual era, que você assistiu, você falou que teve que ficar um tempo assistindo alguma outra coisa para acalmar, para relaxar.
Filmes que eles fazem coisas reais com animais me incomodam bastante. Bastante. Minha esposa é bióloga. Eu já gostava de bicho. E quando a gente casou, minha paixão aumentou. Ela aqui, ela não mata nem barata. Aqui, ó, não vai matar barata, aqui é um ser vivo. Então, quando acontece alguma coisa com animal, me incomoda bastante. Tinha sido um filme chamado Melancolia dos Anjos, que é de um diretor alemão completamente louco. E tinha muita maldade com o animal durante o filme, e isso me deixou incomodado. Realmente, esse mexeu bastante.
Agora, esse filme era tudo era ficção, não havia
As cenas com os
maltratação.
animais eram reais.
Reais, poxa. É porque eu me lembro, tem um dos filmes que tinha essa maltratação real, é o Holocausto Canibal,
Do
né?
Deodato.
Isso. Então, eu me lembro desse filme. Eu vi, me impressionou muito também. Eu tenho mais filmes que, na verdade, eu assisto, às vezes fico demoro para dormir, não por medo, mas realmente porque você fica
Alguns temas mais pesados
desperta,
acabam
né?
incomodando
Sim,
a gente. Acho que mexe lá com
sim, sim.
alguma coisa lá atrás, né? Alguma experiência anterior.
Mas esses incômodos, acho que quando tem essa conotação de essa cena foi real, é pior, né? Porque eu estava aqui pensando, enquanto vocês estavam conversando, que a gente vê filme de terror para ser impressionado, mas uma válvula de escape é sempre essa que você falou, né, Jetro? É filme, é filme, é filme. Então, se até vivencia as emoções, tem o medo, tem o susto, tem a repulsa, tem, enfim, tem os sentimentos, mas eu acho que a coisa aperta é, ah, mas é filme, é filme. E quando você tem dados de que, por exemplo, como você está dando que não é filme, aí atravessa uma linha, né, que talvez seja
É, por aí. É
possível.
engraçado você comentar isso, que na década de 70, quando começaram a aparecer os primeiros filmes de horror bem crus, com essa temática de home invasion, que eles começaram a destruir o sonho americano, alguns filmes apareciam essa informação. É apenas um filme, é apenas um filme. Antes da exibição, eles apareciam uma tela alertando o público que era só um filme.
Agora, por outro lado, tem aquela série lá, acho que anos 80, anos 70, 1970, 1980, aquela série Faces da Morte, que na verdade,
78.
78, que eles, na verdade, faziam o inverso, né? Falar, olha, isso aqui é real e não sei o quê, e eu vim saber recentemente que não é.
Eu só vim saber quando eu fui gravar o vídeo. Alguém comentou nesse fórum do Google que eu tô te falando lá, do Google Plus, e falou assim: olha, esse filme é falso. É falso. Acho que eles estavam lançando um documentário, não chegou aqui no Brasil. Acho que 2008, na verdade, quando o filme completou 30 anos, os produtores lançaram um DVD especial que não chegou aqui, e lá dentro tinha um documentário onde eles falavam, não, olha, algumas cenas a gente realmente encenou, é tudo mentira. Se você, porque a gente tem aquela memória, Marcelo, de quando a gente assistiu, você provavelmente deve ter visto na década de 80. Então a lembrança que a gente tem é do que a gente viu lá, né? E hoje não. Quando se vocês pegar para assistir hoje, quando eu peguei para selecionar trechos para gravar o vídeo, você fala, mas isso é ridículo, não tinha como isso ser real nunca. Tem, os efeitos são toscos, feito com pouquíssima grana, e tem os cortes, a edição privilegia que a gente acredita. Só que aquela história, naquela época a gente não tinha acesso à informação. E passou ali a verdade. É, eu me lembro que as fontes de informação eram o Jornal Nacional e a banca de revista. Você não tinha outra fonte de informação. Né? Ou então, enfim, os livros acadêmicos, mas cinema, se falou que é verdade, a gente acreditava.
É, devia fazer parte, né, da própria produção, falar que é verdade para já induzir essa leitura, né?
É engraçado que ele citou aqui o Holocausto Canibal e 2018, Getro, é. Eu tive a oportunidade de conhecer o Deodato. E a gente conversou muito. Eu fui num festival, ele estava lá como convidado, a gente ficou no mesmo hotel e a gente se encontrou várias vezes. Numa das vezes eu levei um livro preto que eu falei, olha, essa aqui é a minha Bíblia Negra, que era um livro com todos a filmografia dele, com fotos, com bastante informação. E quando ele viu aquilo, o olho dele brilhou. E aí eu tive a oportunidade de perguntar muita coisa que eu sempre quis perguntar. E aí, a respeito do Holocausto Canibal, ele falou assim, olha, daquelas mortes de animais, a única que eu me arrependo é a da tartaruga. Porque os outros animais, todos foram mortos e consumidos pela tribo que estava acompanhando a gente. Às vezes aquilo ali era cozinhado e eles também ofereciam para a gente, da equipe de produção. Mas a tartaruga não precisava matar daquele jeito, porque eles começam, corta a mão da bichinha, corta a cabeça, abre o casco. Não é o procedimento de morte para quem vai se alimentar do animal. Ele falou que era aquela. Se ele pudesse voltar no tempo, ele tinha tirado aquela cena. Mas o restante não, porque ele tinha muito orgulho de ter levado esse tipo de cinema para o mundo, na verdade, né? Porque estourou na Itália, mas depois o mundo inteiro passou a conhecer a obra dele.
Agora, você citou esse filme. Esse filme foi proibido, né, em vários países, né? E tiveram mais outros filmes aí mais recentes que também ficaram envoltos em uma grande polêmica e aí não puderam ser exibidos também. Você lembra de algum além do
Na verdade,
Oscar?
assim, proibido, proibido, eu só me lembro do Serbian Filme de 2010. Não sei se vocês viram esse filme,
Eu
que é um
vi, é um
filme
filme que
sérvio em português. Chegou a ver, Marta?
esse filme me incomodou.
Esse filme é bem barra pesada, se você
Ele
pensar assim.
quer dizer, ele é feito para chocar, né? Ele é feito para
É
chocar.
isso. É, inicialmente eu tinha essa ideia de que ele era pura e simplesmente feito para chocar. Em 2020, já estava na pandemia, lá em Nova York, o diretor desse filme ele não conseguiu mais trabalhar. É, pelo que eu li, lá no país dele, na Sérvia, os filmes são todos financiados pelo Estado. Você leva um projeto para a Secretaria de Cultura, ele é aprovado. E você não pode falar mal do país. E ele foi um dos raros filmes feitos independente, de maneira independente. Pegou dinheiro da família, pegou dinheiro dos amigos. E a explicação que ele dá, e a mim soou bastante convincente, era que era mostrar os horrores vividos pela guerra. O país, a vida inteira, esteve metido em conflito armado. E ele cresceu vendo aquilo. Ele mostrou umas fotos, inclusive, numa entrevista que eu vi, de pai, ele criança lá no meio de destroço. Estava sempre brigando, ou com os países vizinhos, ou tinha guerra interna também. E me pareceu bem plausível, assim, sabe, Marcelo, a explicação dele. Que, olha, o que eu mostro no filme, óbvio que não é dentro de uma produção de um snuff movie, mas nada que vocês viram lá dentro deixaram de acontecer em conflitos armados. E aí ele faz uns parâmetros assim, tipo, olha, você tá vendo tal cena aqui que aconteceu com tal personagem? É, foi inspirada numa prima minha, ou num tio. Era sempre algo muito ligado à família dele. Não era, ó, é o amigo, é uma história que eu vi quando. Não, era pessoas muito próximas. Então, ele me convenceu de que não era só chocar por chocar, não. Tinha um pouco de contexto social ali dentro, sim. E essa exibição em Nova York era justamente desmistificar o filme, para que ele voltasse a trabalhar, ou nos Estados Unidos, ou no próprio país. Ele está lá no Internet Movie Database, lá, está dizendo que ele tem um outro filme dele em produção. Mas tem um intervalo, tem um gap enorme. Esse filme 2010, e aí já é pula para tipo 2018, o cara dirigiu um curta-metragem. E agora 2020, 2021, está pleiteando um longa.
Então, aproveitando essa temática aí que você tocou, como é que os filmes de terror, Jetro, você acha que podem ser usados para pensar a sociedade, refletir sobre temas atuais? Você tem exemplos assim, que vem assim à cabeça?
Olha, o Marcelo citou um exemplo, né? Que foi o Corra. Acho que foi o primeiro assim que abriu as portas para o terror social. Eu acho que hoje, Marta, não se faz mais nada sem fazer essa comparação, trazer um pouco, fazer um tipo de radiografia social. Eu vi recentemente o filme do... Não é terror, mas vou citar de exemplo aqui. Esse filme do Rodrigo Santoro, que está na Netflix, o 7... Eu fiquei muito impressionado com aquele filme.
Qual filme?
Esse negócio de você trazer a sociedade para dentro do filme, dependendo da maneira que o diretor trate aquilo ali, você consegue assustar e você consegue passar a mensagem. Recentemente a gente teve o Candyman, a continuação do Candyman. E aí todo mundo incensou o filme porque era do Jordan Peele. E eu recebi muita pedrada lá no meu canal, porque eu falei, olha, eles deixaram a crítica social chegar, passar o terror. Eu acho que tem que ser um troço mais equilibrado. É um filme que você assiste, você gosta, mas você não sente medo, não tem susto. Não tem nenhuma cena para dizer assim, olha, fiquei impactado com aquilo ali. E depois, conversando com outras pessoas que não tinham a mesma opinião que a minha, achava que não havia essa... A crítica social estava meio que empatada com o terror, mas concordaram comigo. Falou, realmente não tem nenhuma cena para dizer assim, ó, o filme não assusta. É um filme de terror que você aprecia, mas você não sente medo. Eu sinceramente, apesar de não digerir bem essas produções, eu entendo que a função dela é meter medo. Se não mete medo, que filme de terror é esse, né?
Você sabe, Jetro, que antes de assistir Possession, eu vi lá o vídeo do seu canal. E aí depois eu assisti. E aí eu vi várias coisas, assim, e tem a ver com essa questão da temática. Eu até escrevi, depois ia te mandar um e-mail falando o que eu tinha achado, mas eu não te mandei, então vou te contar.
Ah, manda. É o da Isabela de Geni que você está falando.
Sim.
Sim, tem aquela cena aí no
cena
metrô,
do metrô,
no
né?
metrô, sim.
Mas eu, por exemplo, e daí até acho que é um tema que a gente pode trazer aqui um pouquinho, tem toda a questão que você colocou lá na sua crítica, mas eu ouvi assim, uma coisa muito feminista, até, no sentido de ela chega àquele ponto de...
Intolerância, como queira,
cansaço,
né?
Intolerância... né, exaustão, porque ela queria largar do cara e o cara não queria largar dela. Então, aquilo é uma... Eu lembro que fui escrevendo tópico por tópico, fui achando o filme, assim, mas, essencialmente, eu lembro que eu fiz essa leitura de pensar, nossa, que obra, que jeito legal de falar de um relacionamento abusivo e, assim, até que ponto você pode chegar se alguém não larga do seu pé, né? Ainda mais uma questão homem-mulher e tal. Então, eu vi isso nesse filme e achei interessante. Assim. E aí, então, também trago essa questão, né? Tem muitas... E juntando com essa questão das mulheres, eu acho que você já falou numa outra entrevista que a maioria do seu público é homem. Eu ia te perguntar se tem muitas diretoras, mulheres, de filmes de terror. Eu acho que não vai ter uma resposta, mas por que razão, né, os filmes de terror são mais consumidos pelos homens? Se ele é uma maneira também de falar de questões como, por exemplo, um relacionamento abusivo?
Eu acho assim, depois do Corra, a gente teve O Homem Invisível, né, que explora bem essa temática que você está falando, de querer se separar e não conseguir, se livrar da pessoa. Eu acho que a gente vai ver essa ingressão das mulheres nos filmes e as próprias temáticas mudarem, né? Porque a mulher sempre foi explorada a vida inteira, principalmente nos filmes de terror, né? Desde sempre. Então, essa transformação está acontecendo agora, Marta. Com as denúncias que houve, a gente está passando por um processo de transição. O quanto isso vai durar, a gente não sabe, mas eu acho que vai chegar lá na frente, porque o terror é muito cíclico. vai chegar lá na frente e isso vai saturar. Como todo subgênero ou gênero que satura. E aí eles buscam o reflexo da sociedade, lembra que eu falei lá atrás? Vai buscar uma outra inspiração para trazer para cá. Eu acho que é uma própria. Respondendo a sua pergunta agora, como a indústria sempre foi sempre predominante pelos homens, e mandada pelos homens, comandada pelos homens, havia sempre um negócio de. Por mais talentosa que elas fossem, eram sempre colocadas em segundo plano. Era realmente um caso de exclusão. Não era porque não se interessava. Tanto que agora a gente está vendo. O Candyman que eu acabei de citar é a Nia DaCosta, é uma mulher produzida pelo Jordan Peele. Recentemente eu assisti na Netflix uma série muito legal chamada Arquivo 81. Acho que tem 2 semanas que estreou. Não sei se vocês viram. É basicamente mulheres, assim. Como a produção é do James Wan e uma outra galera, mas as mulheres todas dirigindo. Roda do Tempo da Amazon, que é uma série de sci-fi, basicamente mulheres no comando, assim, não só produzindo, como também dirigindo os episódios. Na França tem muita diretora mulher. Muita diretora mulher. Nos Estados Unidos, quando eu digo muita diretora mulher, é comandando o terror. Nos Estados Unidos está começando agora a despontar. Mas assim, eu acho que não só porque houve essa abertura, né? Falou, oh, não, agora nós. E eu acho que é um troço bem cínico também. Tipo, ó, oh, não, vamos aqui permiti-las, sabe? É política.
Sim.
E aí, eu acho também que quem estava excluído agora está tendo oportunidade, e eu acho também que muitas delas estão vindo por conta da questão financeira. É um gênero que chama bastante atenção, então vamos explorar. E aí nós temos esses dois grupos. Mas isso não significa que quem gosta e quem está aqui por conta de grana vai fazer algo melhor do que o outro. Eu acho que realmente a gente vai ter muita coisa boa daí para. Eu até prefiro. Eu acho os filmes muito mais sensíveis os filmes feitos pelas mulheres. É, tem um filme que eu não sei se você viu, Raw, da mulher que pratica canibalismo. Você viu esse filme? É da
Não, ainda
Julia.
não.
O Titane, vocês viram?
É ótimo. Esse Raw é bem interessante. A maneira que é construída a história é muito boa.
É da mesma diretora do Titane. Não sei se vocês viram o Titane. Marcelo já viu o Roy, já viu o Titane, né, Marcelo?
Titane, não vi. Vi Raw. Raw eu vi.
É. O Titane deve estrear agora na plataforma do Mubi, agora esse mês. Acho que é no final do mês. Vale muito a pena. É um filme que eu espero que seja indicado pelo menos ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Se ele não conseguir concorrer em outras categorias, seria uma injustiça muito grande a França não concorrer. A França, principalmente, tem muita diretora feminina, muita diretora mulher. Ia falar diretora feminista, quase saiu o feminino. Muita diretora mulher. É, elas lá investem mais e há mais tempo. É, essa é outra característica do cinema europeu. As mulheres começaram a ganhar espaço bem antes dos americanos. E elas jogam duro. Tem um filme do New French Extremity, ah, eu não vou lembrar o título original, mas eles colocaram aqui A Invasora. Nossa. É uma coprodução, são dois diretores, um homem e uma mulher. E as cenas piores do filme, vocês viram esse filme?
Não, eu não assisti.
As cenas piores com mulheres têm uma facada na barriga de uma mulher grávida. É, foram ideias da diretora. Então, assim, é diferente a forma de lidar, sabe? Eu gosto mais.
Bom, no caso de violência contra a mulher, no caso do cinema francês, eu acho que o filme é emblemático, que inclusive vai ser relançado agora no tempo normal, não de trás para frente. É o irreversível, né?
Ah, eu não sabia, eles vão relançá-lo, é? Não
Vão
sabia, não sabia.
relançar na sequência normal, não de trás para frente.
Vai
Vão
chamar
lançar no tempo normal.
irreversível, mas.
Vai ser reversível, então, agora o título.
Isso que eu pensei, mas depois eu voltei para o reversível de novo.
É porque eu lembro, esse acho que pode ser classificado dentro do cinema extremo, também francês, né? Porque
Ele é um
aquela
dos
cena.
primeiros lá
Da
do
Mônica
movimento, né?
Bellucci, lá aquela cena, sabe?
Eu acho que esse filme perde muito do sentido dele colocar em ordem cronológica, sabe?
Eu também
Concordo,
É.
concordo. Eu não
também
tenho
acho.
necessidade. Eu
Eu não
acho que
sei
não
se
tem.
vocês viram Amnésia, é o primeiro filme do Nolan,
Sim.
que é o mesmo esquema, de trás para frente. E
Sim.
quando veio o DVD desse filme, tinha uma opção que era ver o filme em ordem cronológica. E eu assisti e achei horrível. Porque muita coisa é pensada, o suspense é pensado, o mistério é pensado. É, daquela maneira. Se você começa a botar em ordem. A não ser que eles tenham cena, no caso do Irreversível, a não ser que o cara lá tem, o Gaspar Noé tem as cenas que ele não aproveitou, né? E vá fazer uma outra edição, incluindo cenas que a gente não viu. Se não for assim, eu não sei se ele funcionaria.
Mas eu acho que o choque do irreversível é acabar bem e você saber que aquilo já passou e não pode mais ser, porque já é exatamente o
É, tem isso
ponto.
também, né?
Eu acho
Vai perder o
que dá
impacto,
essa
né? A não ser
força.
que ele mude o final, né?
Sim, porque de certa maneira o fim do filme, do original, é o início e termina bem. Tá todo mundo feliz, indo para a festa, contente. E o início do filme, que é o fim, que é toda aquela coisa horrível, né? Mas o filme termina você, as pessoas felizes.
Eu acho que o fato de acabar bem não faz com que você saia bem do filme, porque não foi bom. Aquilo já passou e
Eu
foi
acho que é
superado
muito
de qualquer
pior. A
forma.
sensação fica. Ele amplifica a sensação desconfortável que você tá,
Exatamente,
né?
também acho.
E aí, agora voltando para o cinema americano, fazendo o link aqui, na década de 80, eles fizeram um estudo muito louco lá, que eu não sei que parâmetros que eles escolheram para fazer essa pesquisa, de que o público tinha que sair satisfeito do cinema, porque era entretenimento, não era arte. Então, eu acho que um pouco dessa pesquisa influenciou muito o que era feito de filme de terror daí em diante, porque eles não se arriscam, né? Por pior que as coisas andem, o finalzinho vai ser sempre feliz. Tanto que o David Fincher, quando lançou o Seven, com aquele final absurdo, foi um quebra-pau muito grande com o estúdio para convencer a ser terminado daquela maneira. Porque ele estava quebrando ali a fórmula que os americanos vinham usando há milhões de anos com sucesso, né? Sucesso.
É, porque no caso do Seven é um anticlímax, né? A maneira que termina é. Você sai mal do filme. Ô, Getro, tem algum filme assim que você tenha assim de referência como terror, assim, a uma pessoa que queira iniciar na questão do gênero terror, né? Algum filme que você vai recomendar para a pessoa assistir? Né? Então, dentro da minha pergunta, eu já emendo outra. Por exemplo, os filmes recentes, os filmes mais atuais, eles obviamente eles dispõem de uma tecnologia gráfica muito melhor do que era um filme, por exemplo, lá em 1974, que foi O Exorcista. Então, se você olhar a maneira que mexem a cama, que fazem sair aquela fumaça da respiração da pessoa. Quer dizer, as pessoas de fato sentiram aquilo lá, o ambiente estava gelado, a cama tinha uma madeira atravessando a parede, que eles balançavam a cama. Quer dizer, então, qual seria um filme de referência assim para a pessoa que quer começar nesse gênero de terror?
Marcelo, você citou um ótimo exemplo. Geralmente eu cito três filmes: O Exorcista, que você acabou de citar, O Bebê de Rosemary, que fala muito com o que a gente vê hoje, fala cinematograficamente falando com o que a gente vê hoje, do sugestivo e pouco mostrado. Eu já perdi a quantidade de vezes que eu fui assistir O Bebê de Rosemary e falei: não, mas dessa vez o bebê vai aparecer, dessa vez eu vou ver o bebê. Porque das outras eu estava distraído e eu não vi o bebê no carrinho. E o bebê nunca é mostrado. E toda vez que passa 5, 6 anos sem ver esse filme, eu fico com a sensação de que o bebê aparece. E o terceiro é um filme pouquíssimo conhecido, que se chama-se Henry, Retrato de um Assassino, que é a biografia de um serial killer americano chamado Henry Lucas, que supostamente estaria envolvido em mais de 400 crimes. Ele foi pego pela polícia. E aí depois, para você ter uma ideia do tanto de absurdo que esse cara tinha feito, foi montado uma unidade chamada Unidade de Henry Lucas, que ele ajudava a polícia a desvendar os crimes que ficaram insolúveis lá por conta dele com o parceiro dele, e uma série de assassinatos que ele sabia que tinham ocorrido. O filme não vai até esse ponto, mostra os primeiros anos de carreira dele. Saiu um documentário, acho que na Netflix, dizendo que o cara era mentiroso, que muita coisa ele inventou e tal. Mas o fato é que, quando existia essa unidade da polícia, com o apoio dele, muito crime foi solucionado e muito cadáver foi encontrado. Esse filme, Marcelo, é muito cru. É um filme independente, feito com aquele cara, esqueci o nome dele aqui. Ele trabalhou no Walking Dead, depois fez o Guardiões da Galáxia. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. e mostra algumas cenas bem cruas de violência. Então, assim, a pessoa se prepara para o sobrenatural com o Exorcista, se prepara para as sensações sem ver nada, com as sugestões, na verdade, né? Com o Bebê de Rosemary, e a violência crua com Henry, Retrato de um Assassino. A partir desses três, ele fala: não, eu prefiro ficar vendo filme de fantasma, e que é mais seguro. Ou então gostei desse estilo aqui que não mostra nada e é só sugestão. Prefiro que o meu cérebro finalize as coisas para mim. Ou então ele parte realmente para o gore, para a violência extrema com o Henry. E aí ele pode ir lá no meu canal e pegar aquela lista de filmes perturbadores que vai ter vários nesse estilo.
É um filme que você não citou, e na verdade é um filme que me incomodou e muito, e você menciona lá no seu canal, e eu fiz e me gerou um incômodo, é o Pieles, que é um desses filmes que você coloca nos mais perturbadores. Eu assisti aquele filme, saí realmente incomodado, mais incomodado do que com a
É mesmo?
centopeia.
Eu botei esse filme lá por comentários tipo esse seu, porque eu acho o filme extremamente fofo.
Aquela história da mulher em que eu não vou dar spoiler, mas que a mulher tem outra coisa no lugar da boca, aquilo lá me incomodou. É a imagem. A imagem realmente é
É, a
incômoda.
imagem é desagradável, realmente,
É
né?
desagradável. E aquilo lá, a maneira que o filme é feito, quer dizer, ele não tenta show, ele tenta, ele é feito quase de uma maneira natural e vai
Mas
mostrando
quando
essas
chegou
coisas.
ao fim, você, como é que foi o final para você? Assim, você meio que entendi aqui, finalmente toda panela tem uma tampa, ou você continuou incomodado?
Eu continuo incomodado, e tanto que eu não me lembro do início e do fim, eu só me lembro daquela história que realmente me incomodou tanto. E eu achei realmente incômodo. Muito mais que aqueles outros filmes aqui, que tipo Centopeia Humana, que a princípio é uma coisa que parece ser. Quer dizer, realmente choca algumas pessoas não conseguem assistir. A Marta não conseguiu assistir aqui a Centopeia, mas
Eu não vi, propósito para continuar. Chegou um momento ali que eu falei, não,
Um você assistiu, né, Marta? O dois que você não viu?
não. Não, eu fui direto no dois, porque foi o
Ah,
que eu
eu que
consegui.
recomendei. Eu
Ah, não,
falei,
veja
veja
primeiro, veja o
eu consegui
primeiro.
sacar primeiro dois. Eu falei,
O
ah,
que eu
deixa eu ver
falei
logo,
para ela? Eu falei, vai no dois, que o dois é mais incômodo.
vai. Daí travou.
É, ele malvado. Você poderia ter visto o primeiro, que é bem mais tranquilo.
Então, eu vou ver o primeiro. Só por causa desse podcast aqui, eu vou reconsiderar e vou
É
ver o
que o
primeiro.
dois é uma coisa, aquele personagem, a maneira de filmar. Realmente
Tudo em
era
preto
muito
e
mais
branco.
incômodo. Sim,
É,
preto e
eles têm
branco.
uma versão colorida, que eu acho que ele lançou agora recentemente. Acho que 2020 ele lançou. É, porque na época, ele inclusive tá com um filme. Foi outro diretor que eu fiz amizade. A gente troca uma ideia lá no Twitter de vez em quando. Ele tá com um filme pronto de 2019. Não consegue distribuidora. O cara tá completamente queimado, mundialmente falando.
Cara da
Não tem
centopeia?
distribuidora. Não tem. É, aí tinha todo mundo lá no Twitter quando ele lançou a campanha para lançar esse filme novo, que não é novo, um filme de 2019. Aí todo mundo, não, procura tal empresa. As empresas caladas. Ninguém. E ele tá lá com esse filme. Tanto que agora ele vai fazer um outro. E o título é tipo uma brincadeira, tipo, tentando fazer um filme depois desse que eu não consegui lançar. É um documentário sobre a vida dele tentando lançar esse filme. Porque ele não. Eu tô tentando lembrar o filme aqui, eu já indiquei várias vezes esse filme lá. Porque no início do ano eu faço aquela lista filmes promissores para o ano X. E eu já indiquei esse filme duas vezes achando que ele ia sair e ele não saiu. É, tô tentando lembrar o título do filme aqui, meu Deus. Falei tantas vezes esse título, me passei. Mas enfim, é.
Não, eu ia te perguntar uma coisa que tem a ver com lembrar de nomes de filme, que é a coisa de contar a história dos filmes, né? Talvez você, na minha pergunta, você lembre o nome do filme. Que eu vi uma entrevista sua que você fala da importância do storytelling, né? E você falou, ah, tem gente que vai lá, escuta eu contando a história do filme e nem assiste.
Muitas, muitas.
Eu, por acaso, eu vou lá, na hora que você conta a história do filme, eu falo, não, então eu vou assistir. Agora consigo assistir. Eu sou o oposto. Mas você acha que tem bastante gente que, tipo, segue o canal e até começa a gostar do gênero por ouvir a forma como
Escuto
você conta?
muito isso, Marta. Escuto muito isso. Tipo, olha, eu tinha preconceito contra. E pessoas assim, o preconceito delas é com o terror hollywoodiano, você percebe. Elas não querem ver aquelas coisas. E aí você, eu entendo que não é uma questão de incômodo com o grafismo. É o incômodo como a história é contada pelo cinema hollywoodiano. Porque para eles, até então, até conhecer o canal e saber que existem esses outros filmes de outros países. Para eles, cinema de terror é aquilo ali, a referência é aquela, é o que Hollywood faz. E aí eu entendo que o grafismo não incomoda, eles conseguem digerir algumas coisas, obviamente cada um dentro do seu limite, mas desde que saia daquele padrão, seja filmes realmente fora da curva. Escuto as duas coisas, gente que vai lá e escuta, gosta de ver, eu vi eu contando as histórias, narrando os filmes. E não tem coragem de ver, e tem esse outro público também, que descobriu o terror a partir dos nossos vídeos lá. É engraçado, né? Paradoxal isso, né? Que é o mesmo vídeo, né?
E a família, como é que é? Como é que encara essas sugestões de filmes aí? Fala, tá louco indicar essas coisas horrorosas aí? Como é que é essa?
Cara, sabe que eu nunca passei por isso? Eu acho que minha família não é normal. E minha esposa, a gente está junto há 15 anos, 15 anos. Quando eu a conheci, eu percebi logo que ela não gostava de comédia romântica. Eu gosto de filme de terror. Eu falei, ah, essa é para casar. É, ela tem uns temas que ela não assiste. Geralmente, quando a mulher é colocada numa situação muito extrema, que tem estupro, ela não quer ver de jeito nenhum. Mas o resto, ela digere de boa aqui. E como ela estava comigo naquele episódio infeliz que a gente batizou aqui de Abril Despedaçado, também ajudou a calejar ela um pouco para ver coisas piores. O Serbian Film ela não viu, não gosta, por conta daquelas cenas que estão lá com criança e tal. E mas ela digere de boa, assim. Acha até legal, muito legal, por sinal. Se diverte bastante. Porque você tá. É aquela curiosidade, Marcelo. Você não tem o acesso àquele filme, você nunca ouviu falar daquele filme. E o filme tá ali para você assistir. Então, a curiosidade, ela que é bióloga, cientista, a curiosidade é tão grande que eu acho que acabou criando uma paixão mais redobrada, eu diria, para o tipo de filme que eu gosto. Porque ela não conhecia essas produções, gostava de filme de terror hollywoodiano, mas ela não teve problema nenhum em migrar para os filmes mais pesados.
Porque aqui em casa eu vou te falar, eu falo assim, olha, esse filme eu queria ver, o Jetro sugeriu. Ah, então não quero ver. Então não quero ver. Então, às vezes eu tenho que falar, eu não falo que eu vi no seu canal, eu começo a assistir só depois, lá pelo meio, eu falo, ah, eu vi no canal do Jetro.
Ah, já tá descartado, né?
Você não me avisou antes.
Tem um usuário que vai lá, um inscrito, eu não sei se ele estava falando de piada. Inicialmente, talvez fosse. Ah, Jetro, eu adoro pegar as indicações dos seus filmes aqui para passar para minha avó. E eu falei, esse cara tá de piada, né? Isso aí só pode ser mentira. E aí, eu não sei como, imagino que tenha sido através do meu Media Kit, que tem o meu telefone, ele descobriu meu WhatsApp. E aí, ele mandou um vídeo da avó dele assistindo Centopeia Humana. E aí,
Nossa, depois dessa eu vou ter que assistir mesmo, Centopeia Humana, não há
eu não sei,
hipótese de
Marta, se ele botou
ligar.
uma pessoa lá e, sei lá, não sei se é a avó dele, mas é engraçado, porque é uma senhora de uns 80 e tantos anos. E aí você vê as expressões faciais assim, que não tá gostando.
Jetro, a gente está dando, já chegando a 1 hora mais ou menos da nossa conversa. E para terminar o programa, a gente sempre faz um bate-bola aqui, um ping-pong com o convidado. E algumas perguntas eu não sei se você já respondeu ou não, mas enfim, eu vou fazer aqui. É um filme fundamental para sua formação como pessoa.
Pergunta difícil, mas ET ou extraterrestre? Eu vi muito novo esse filme e quando eu vi eu entendi que eu gostava muito de cinema, porque Na época não tinha o VHS. E eu passei a me interessar muito, não só por filmes, mas pelo fazer filmes. Eu fiquei encantado com as duas coisas, sabe, Marcelo? E isso meio que direcionou minha carreira profissional. É, não cheguei a fazer cinema, mas fiz publicidade, trabalhei bastante na área. Eu tenho dois sobrinhos e demorei para ter filho. E meus sobrinhos hoje já estão na casa dos 30 anos. E chegou um ponto quando eles decidiram as profissões, minha irmã falou assim: olha, você vai me ajudar a pagar as faculdades, porque um foi fazer cinema e o outro foi fazer publicidade. Quem não deu filho, o diabo deu sobrinho, né?
É, você já comentou uns três filmes para a pessoa começar a assistir o gênero de terror. Mas eu queria saber, na sua opinião, os três melhores filmes de terror.
Os três melhores filmes de terror. Vamos lá, a lista é parecida com essa que eu te passei. Em primeiro lugar, O Exorcista. Em segundo lugar, Bebê de Rosemary. E em terceiro lugar, um filme do Peter Jackson chamado Fome Animal. Não sei se vocês já viram, é Brain Dead em inglês, o título original. Que é, não é exatamente terror, é terrir. Mas ele tem lá seus momentos angustiantes, digamos assim. Não vou dar spoiler, porque se vocês resolverem assistir, é um filme que ele passa por todos os gêneros e subgêneros do terror. Porque ele tem cenas nojentas, ele tem crítica social, muita coisa é sugerida e não é mostrada, tem gore bastante e a violência extrema. Só que a maneira como Jackson conduz o filme, em momento nenhum fica tenso, porque é tudo o clima. E é um filme muito acelerado. O clima dele é bem descontraído, apesar das imagens não refletirem o que nós estamos vendo, a história, a maneira como ela se desenrola. Não é para acontecer aquilo ali. Mas é tudo contado de maneira tão debochada que, como terror, vale a pena marcar esse score aí no terceiro lugar.
Eu estava esperando o Massacre da Serra Elétrica.
Não, que nada! Eu colocaria em quarto. Se fosse para a gente continuar ranqueando aí, ele ia para um quarto lugar.
É, quem é o Jetro? Jetro por Jetro. Como é que você se definiria?
É uma pergunta difícil essa. Eu me definiria como uma pessoa que curte muito cinema e gosta de falar muito de cinema e conversar sobre cinema. Lamento muito não fazer cinema. Espero mudar isso agora em 2022 para 2023.
É, eu ouvi num outro podcast que você vai fazer um filme, é isso?
Eu também ouvi.
Na verdade, é produção.
Vai
É
produzir.
produção. Direção eu não tenho mais paciência. Eu coordenei algumas campanhas políticas e isso me traumatizou. Eu não tenho mais paciência para lidar com atores ou não atores. É, então vou produzir. Não, também não teria tempo para estar num set 2 meses, assim, não dava para deixar minhas coisas aqui e partir para São Paulo para ficar lá cuidando disso. Mas não posso revelar ainda, mas me associei com uma pessoa bastante talentosa. Acredito que até o meio do ano a gente já divulgou, porque a gente vai ter uma campanha de crowdfunding para fazer o filme. A gente quer trazer dois gringos de fora, então a gente vai precisar de ajuda dos inscritos aí, das pessoas que curtem, para ajudar esse projeto a se realizar.
Agora, a última pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados é: do ponto de vista gastronômico, qual que é o seu prato do dia, aquele de sua preferência?
Eu adoro estrogonofe, Marcelo. É uma pena que eu não coma todo dia, porque senão ele não seria meu prato predileto, né?
Bom, Jetro, eu queria agradecer novamente pela conversa, pela sua disponibilidade em falar conosco. E encerramos aqui então mais um Prato do Dia, uma produção e idealização da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Até o próximo podcast.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.